Bom dia a todos. Minha família e eu agradecemos à igreja aqui no Gama pelo convite, pela boa oportunidade para estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecemos também pelas orações que foram feitas durante os meses que antecederam esses dias e esperamos que o Senhor, na sua bondade, ajude a todos nós a aprender um pouco mais da sua palavra. Prazer dividir esse tempo com o nosso irmão argentino Vicente, um irmão que conheço já há alguns anos e tenho apreciado o ministério dele sempre que tenho a oportunidade de ouvi-lo. Durante esses dias, se o senhor permitir, gostaria de tentar considerar com todos a respeito de alguns acontecimentos futuros. E se Deus nos ajudar, nós vamos tentar estudar um pouco a respeito do arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a tribulação, as ressurreições, o reino e o estado eterno. Mas eu queria desde já lembrar pelo menos duas coisas antes que alguém vá me cobrar depois da reunião. Esses não são os únicos eventos que acontecerão futuramente, mas por causa do tempo e dos estudos disponíveis, nós não vamos considerar todos os acontecimentos futuros, apenas alguns dos acontecimentos futuros. Uma segunda coisa que eu queria esclarecer desde já é que, à medida que formos estudando esses assuntos, vocês vão perceber que nós estamos apenas arranhando a superfície, se é que eu posso dizer assim. Seria necessário muito mais tempo e seria necessário alguém com maior competência, maior conhecimento bíblico para apresentar esses assuntos com uma profundidade que eles merecem. Então, não é minha pretensão dar um estudo profundo sobre esses assuntos, mas apenas apresentar algumas poucas coisas sobre cada um deles que podem despertar os nossos corações. É bem possível que você tenha muitas dúvidas sobre esses assuntos e é bem possível também que, no final desses estudos, você continue com as dúvidas que tinha antes. Mas nós esperamos que aquilo que será dito, de alguma forma, possa contribuir para o seu entendimento. Nessa manhã agora, se o Senhor nos ajudar, nós vamos pensar um pouquinho então a respeito do arrebatamento. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51. Primeira Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 4 e o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10. Falando à igreja em Filadélfia, o Senhor Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Finalmente, capítulo 4 e o versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Por enquanto é somente isso que vamos ler. Esperamos que Deus, pelo seu Espírito, nos abra o entendimento e o coração para entender e aceitar estas coisas. Toda pessoa que já creu no Senhor Jesus Cristo e que tem um pouquinho de conhecimento do que as Escrituras afirmam, tem expectativa não de viver para sempre neste mundo, mas viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança dos salvos, embora saibamos que, por meio da morte, nós podemos ir ao encontro do Senhor Jesus, estaremos com Ele. A nossa esperança não é morrer e estar com Cristo. A nossa esperança é de ser arrebatados e estar com Cristo. Mas o arrebatamento nas Escrituras, ele é apresentado de uma forma extremamente singular e preciosa. Vários irmãos já tomaram tempo, tanto para escrever quanto para falar publicamente, que o arrebatamento é apresentado na Bíblia com a ideia de iminência. Há uma diferença em duas palavras que usamos em língua portuguesa, mas diferenças que são extremamente importantes: a palavra imediato e iminente. Alguns irmãos já têm tomado tempo para explicar isto. O arrebatamento não é apresentado na Bíblia como sendo um evento que vai acontecer de imediato. Isto porque imediato é alguma coisa que vai acontecer agora. Mas o arrebatamento é apresentado no Novo Testamento como sendo um evento que está previsto para acontecer de uma forma iminente. E esta palavra iminente transmite a ideia de alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Talvez aconteça hoje. Talvez aconteça enquanto estamos participando desta reunião, ou pode levar algum tempo, alguns dias, semanas, meses ou anos, não sabemos. Mas porque ele é apresentado desse aspecto como um evento que pode ocorrer de uma forma iminente, por esta razão, nós lemos na Bíblia de vários servos de Deus que tinham essa expectativa de o Senhor Jesus vir em seus dias. Acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo escrevendo a respeito do arrebatamento e dizendo: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Naqueles dias, eles tinham esta expectativa de que o Senhor Jesus viria em seus dias. Muitos anos depois, quando passou aquela primeira geração, a expectativa continuou. Os irmãos serviam a Deus com isto em mente: o Senhor Jesus pode vir na nossa geração. Passaram-se pelo menos 2 milênios desde que o Senhor Jesus foi para o céu. E embora ele não tenha vindo ainda, a expectativa dos salvos hoje continua a mesma. Nós vivemos com este entendimento: o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento. Esta é a ideia apresentada em relação à ocasião do arrebatamento. Mas eu queria tentar dividir o nosso assunto hoje em 4 partes menores para facilitar, tanto para eu tentar desenvolver o assunto, quanto para você entender aquilo que eu vou tentar explicar. Eu queria que você reparasse nesses versículos que lemos hoje, pensasse em primeiro lugar no mistério envolvido no arrebatamento. Em segundo lugar, eu queria que você considerasse o modo, a forma como acontecerá o arrebatamento. E além de pensar no mistério e no modo, eu queria que você reparasse também o motivo do arrebatamento. Por que nós seremos arrebatados? E em quarto e último lugar, além do motivo, eu queria que você considerasse também uma motivação. O que isto deve provocar na minha vida e na sua vida também? Pensando então em primeiro lugar no mistério que está relacionado ao arrebatamento, repare aquilo que lemos em 1 Coríntios capítulo 15 e os versículos 51 e 52. Naquele contexto, a palavra arrebatados ou arrebatamento não ocorre, mas claramente fica evidente que é a respeito do arrebatamento que Paulo está falando naqueles versículos. E ele diz para os coríntios: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Repare que ele usa a palavra mistério. Eis que vos digo um mistério. Agora, o que é um mistério no Novo Testamento? Se você pegar um dicionário de língua portuguesa, você vai reparar que o dicionário explica que um mistério é alguma coisa oculta, é alguma coisa misteriosa, que não pode ser conhecido. Mas esta não é a ideia da palavra traduzida mistério no Novo Testamento. A palavra traduzida mistério no Novo Testamento, de uma forma muito simples, significa aquilo que não foi revelado antes. É alguma coisa que já existia, é alguma coisa que estava no coração e na mente de Deus, Deus já tinha planejado aquilo, mas ele não revelou aquilo durante todo o período do Velho Testamento. Grandes servos de Deus como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e daí por diante, nunca ficaram sabendo destes segredos que Deus revelou no Novo Testamento. E você vai encontrar algumas ilustrações desta verdade em algumas partes da Bíblia. Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 2, descrevendo o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, mostrando que houve verdades que Deus não quis revelar para os servos dele da época do Velho Testamento, mas que na época do Novo Testamento ele começou a revelar estes segredos. E você vai encontrar, pelo menos no Novo Testamento, pelo menos 14 verdades apresentadas como mistério. A igreja, o arrebatamento e daí por diante. 14 verdades apresentadas no Novo Testamento como um mistério. E a vinda do Senhor Jesus, este aspecto, o arrebatamento, em 1 Coríntios capítulo 15, é apresentado desta forma. O arrebatamento é um mistério. Mistério não porque é alguma coisa que não pode ser conhecida. Até porque nós acabamos de ler na Bíblia e nós conhecemos este assunto. Está aqui. Mas é um mistério porque é alguma coisa que Deus não revelou na época do Velho Testamento e ele começou a revelar agora, na época dos apóstolos. O Senhor Jesus, como nós lemos lá em João capítulo 14, poucas horas antes de ser preso, e no outro dia ele seria crucificado e morto, o Senhor Jesus estava animando os seus discípulos. Por isso ele disse aquelas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Repare o que ele enfatizou: virei outra vez. Por que outra vez? Porque nos dias quando ele andou neste mundo, foi a sua primeira vinda. Mas ele prometeu que viria uma segunda vez para levar os seus para estarem com ele. E na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você vai encontrar evidências destas duas vindas do Senhor Jesus. A Bíblia só apresenta estas duas vindas de Cristo à Terra. E por causa de... porque não entenderam que a Bíblia descrevia duas vindas do Senhor Jesus, alguns dos servos do Senhor do passado tiveram muita dificuldade de entender o que é que Deus estava ensinando para eles. 1 Pedro capítulo 1 e os versículos 10 e 11, Pedro diz, usando estas palavras: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que vos profetizaram a respeito da graça que vos foi dada, indagando que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Repare o que Pedro diz nestas palavras. Ele diz que os servos de Deus, os profetas lá do passado, aqueles homens que Deus usou para escrever as profecias relacionadas à vida e à vinda do Senhor Jesus, eles escreviam as coisas que Deus mandava, controlados pelo Espírito Santo. Mas diz Pedro que eles indagavam que tempo e que ocasião de tempo. Em outras palavras, quando iriam acontecer estas coisas? Que tempo e que ocasião de tempo? O Espírito de Cristo que estava neles indicava os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Isto porque estas duas verdades pareciam ser verdades que não poderiam andar de mãos dadas. Deus usava alguns servos dele e mostrava que o Messias, ele seria sofredor, ele viria para morrer, iriam maltratá-lo, iriam tratá-lo de uma forma injusta e cruel, ele seria cortado da terra, ele seria desfigurado, descrevendo os muitos e cruéis sofrimentos do Senhor Jesus. Mas depois de um tempo, Deus usava estes mesmos servos dele para escrever coisas completamente diferentes a respeito da mesma pessoa, dizendo que o Messias seria glorioso, majestoso, que ele seria belo, que ele reinaria, que ele subjugaria o mundo inteiro. Então, como conciliar estas verdades? O Messias seria glorioso ou humilde? Ele seria governante ou sofredor? Ele seria majestoso ou iria ser crucificado? Como entender estas duas verdades tão quase irreconciliáveis? O que os profetas do passado, muitos deles, não conseguiram entender é que Deus estava falando da mesma pessoa, mas descrevendo não uma, mas duas vindas da mesma pessoa. Ele viria uma primeira vez, e esta sua primeira vinda seria caracterizada por sofrimento, rejeição e daí por diante. Você vai ler várias profecias no Velho Testamento descrevendo este aspecto do Senhor Jesus, a forma como os homens o tratariam. Isaías capítulo 53, que é uma das profecias mais conhecidas, Isaías diz: ele foi subindo como renovo, não havia beleza nem formosura, olhando nós para ele, não havia nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Era rejeitado, o mais desprezado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Nós o reputávamos por aflito, aflito de Deus e oprimido, descrevendo os sofrimentos do Senhor Jesus. Mas outras partes de Isaías, Isaías capítulo 11, por exemplo, descreve a glória do Messias. Ele iria reinar de mar a mar. Ele seria majestoso e glorioso, descrevendo a glória e a majestade do reino dele. Mas o que a Bíblia mostra é que o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, viria para sofrer. Na sua segunda vinda, ele virá para ser glorioso, para estabelecer um reino neste mundo e dominar sobre todos os governos do mundo. Mas o que fica evidente é que entre estas duas vindas haveria um intervalo. E exatamente neste tempo, nesta época que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo no intervalo entre estas duas vindas. A primeira vinda para nós é história, já aconteceu e está registrado na Bíblia. A segunda vinda para nós é profecia, ainda vai acontecer. E estamos na expectativa da vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. Mas embora Deus tenha revelado no Velho Testamento tanto a vinda do Senhor Jesus para sofrer, quanto a vinda do Senhor Jesus para reinar, Deus não revelou no Velho Testamento que a segunda vinda do Senhor Jesus iria acontecer em duas etapas. E esta, a primeira etapa da segunda vinda do Senhor Jesus, é que não foi revelado no Velho Testamento. A segunda etapa da segunda vinda foi revelado. Mas a primeira etapa da segunda vinda não foi revelada. E é isto que é o mistério apresentado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo um mistério. E outra coisa que precisa ser enfatizada. Esta segunda vinda do Senhor Jesus não são duas vindas, como eu tenho tentado dizer. É uma vinda só, mas uma vinda que acontecerá em duas etapas. Entre estas duas etapas, há um intervalo de, no mínimo, 7 anos. E dentro deste intervalo, acontecerão coisas no céu, como veremos no próximo estudo, acontecerão coisas na terra, como veremos nos outros estudos. Portanto, eu queria que você entendesse em primeiro lugar esta verdade. A vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, o arrebatamento era um mistério. Alguma coisa que não foi revelada no Velho Testamento. Você vai encontrar sombras, figuras do arrebatamento no Velho Testamento. Mas você não vai encontrar esta verdade escancarada, esclarecida, como temos no Novo Testamento. Uma segunda coisa que eu queria que você reparasse nesses versículos que lemos, não só pensando no mistério, mas repare também o modo, a maneira, a forma como acontecerá o arrebatamento. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia descrevendo a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei se você reparou, mas pelo menos dois dos trechos que lemos hoje mostram que Cristo virá pessoalmente. João capítulo 14, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O Senhor Jesus, ele virá pessoalmente para buscar os seus, aqueles que pertencem a ele, aqueles que foram salvos dentro desta dispensação. Não é o nosso assunto hoje pensar sobre as dispensações, mas eu creio que a maioria aqui entende este assunto. Há pelo menos 7 épocas diferentes, 7 características diferentes desenvolvidas na Bíblia. Nós estamos vivendo no tempo da 6ª destas características, também chamado na Bíblia de dispensações ou épocas. E todas as pessoas que se convertem dentro deste período, um período que começou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e vai durar até esta ocasião, quando o arrebatamento acontecer, todas as pessoas que se converterem crendo no Senhor Jesus dentro deste período, serão levados para estar com Ele nesta ocasião. Pensando nesta ocasião, 1 Tessalonicenses capítulo 4 mostra que aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observe bem essa expressão: Deus os tornará a trazer com eles. Nós estamos vivos agora, e como eu disse na introdução, a nossa esperança é da vinda do Senhor Jesus. As irmãs estão preparando o almoço ali. Mas muito melhor do que almoçar, e elas estão preparando um almoço extremamente precioso, a julgar pelos outros acampamentos que já tivemos aqui, mas muito melhor do que saborear o almoço que as irmãs estão preparando, seria o Senhor Jesus vir enquanto nós estamos reunidos aqui. Essa é a nossa expectativa. Agora tente por um pouco de tempo apenas imaginar isto acontecendo agora. Pense naqueles irmãos e irmãs que você conheceu e muitos que você nem chegou a conhecer, você nunca viu, e que partiram para encontrar com o Senhor pela morte. Eles morreram. Eles estão já com o Senhor Jesus. A alma e o espírito deles estão com o Senhor, enquanto seus corpos estão decompondo-se aqui neste mundo. Quando acontecer o arrebatamento, imagine-se ele acontecendo agora, a alma e o espírito daqueles irmãos e irmãs que foram estar com o Senhor virão novamente com ele, junto com o Senhor Jesus. E de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Senhor Jesus estará nos ares, vai sair do céu e parar nos ares. E aqueles irmãos e irmãs cujas almas e espírito estavam com o Senhor descerão até a terra. E seus corpos serão ressuscitados. É alguma coisa que, se Deus permitir, estudaremos num outro estudo. Seus corpos serão ressuscitados, sua alma e seu espírito se unirão novamente a seus corpos. E nós, os que estivermos vivos, junto com eles, todos seremos transformados. Nós não vamos precisar ressuscitar, porque já estaremos vivos. Mas eles, primeiro, antes de nós, descerão para tomar os seus corpos. E depois que eles tiverem tomado os seus corpos, juntamente conosco, uma multidão praticamente incontável, todos juntos seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. É mais ou menos este os detalhes que acontecerão no arrebatamento. Mas quando você pensa em tudo isso que eu tentei descrever, aqueles irmãos e irmãs vindo com o Senhor Jesus, descendo até a terra, seus corpos ressuscitando, unindo-se novamente a seus corpos, sua alma e seu espírito, junto conosco todos eles e nós sendo transformados, e nós subindo para encontrar com o Senhor Jesus, quando você pensa em tudo isso, você às vezes imagina na sua mente alguma coisa lenta e acontecendo bem devagar. Eles descendo lentamente, tomando seus corpos, saindo dos sepulcros e daí por diante. Mas olha de novo para 1 Coríntios capítulo 15 e os versículos 51 e 52. Depois de falar deste evento, Paulo descreve dizendo que isto acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos. Assim como você nem para pensar em quanto tempo você leva para piscar o olho, assim acontecerá o arrebatamento. É claro que essas expressões, no momento e no abrir e fechar de olhos, são apenas para você e eu termos uma ideia da rapidez como o arrebatamento acontecerá. Não é que nós vamos poder contar. Eu vou pegar um computador e eu vou contar quanto tempo eu levo para piscar o olho para eu saber quanto tempo vai acontecer o arrebatamento. Não é isso. A Bíblia está apenas usando uma linguagem para que você e eu tenhamos uma ideia de quão rápido e imperceptível ocorrerá o arrebatamento. Será uma coisa tão rápida que não será possível alguém se preparar ou alguém ver o arrebatamento e na hora se arrepender e subir junto. Acontecerá rápido demais. Assim será o arrebatamento. Mas além de o Senhor Jesus vir pessoalmente, repare também que a Bíblia mostra que ele virá poderosamente. Poderosamente. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 17, Paulo dizendo, nós seremos arrebatados. A palavra grega traduzida arrebatados ali é uma palavra que transmite a ideia de exercer força subitamente. É mais ou menos esta a ideia por trás da palavra grega traduzida arrebatados lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 17. E há várias ilustrações, vários exemplos usando esta mesma palavra grega no Novo Testamento. O Senhor Jesus uma vez falou, por exemplo, que os homens se apoderam do reino de Deus pela força. Essa expressão, se apoderam pela força, é a tradução da mesma palavra grega. Há um contraste muito interessante, muito precioso, em João capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que não é o pastor das ovelhas, ele é mercenário, ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e vem o lobo e arrebata as ovelhas. A palavra arrebata é a tradução da mesma palavra grega. O lobo toma as ovelhas com brutalidade, com força, exerce força subitamente. Mas o Senhor Jesus, no mesmo capítulo, ele disse: aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém poderá arrebatar da minha mão. E ele mostra que estão seguros na mão dele. Estão seguros na mão do Pai. Ele disse: ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. É a tradução da mesma palavra grega. O lobo arrebata as ovelhas, mas ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Esta é uma das razões porque a salvação é segura. Ninguém pode exercer força subitamente para nos arrancar das mãos do Senhor Jesus ou das mãos do Pai. Estamos seguros eternamente nas mãos deles. A mesma palavra também é usada a respeito de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. A mesma palavra também é traduzida em Atos capítulo 8, quando Filipe, depois de ter pregado o evangelho para o eunuco, diz a Bíblia que o Espírito arrebatou a Filipe, tomou subitamente, e Filipe sumiu das vistas do eunuco e apareceu em outro lugar. Estas são ideias de como vai acontecer o arrebatamento, tomados subitamente. Quando menos esperar, no momento, no abrir e fechar de olhos, de repente seremos levados a encontrar o Senhor nos ares. Nem mesmo vamos perceber quando estiver acontecendo. Quando menos esperarmos, já estaremos diante do Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas muitas vezes há uma pergunta: como é que nós podemos encontrar o Senhor Jesus nos ares? Como é que isso vai ser possível? Como podemos exercer esta verdade, fazer como um beija-flor, conseguir bater as asas tão rápido a ponto de ficar alguns segundos parados no ar? É isto? Pela lei da física, é impossível que algum de nós, sem qualquer equipamento que nos proporcione isso, é impossível que a gente consiga subir, muito menos parar nos ares. Não tem como. Então, como poderemos parar nos ares, reunir com o Senhor Jesus nos ares, exercer aquela ideia de subir e parar nos ares, sendo que o normal é sermos puxados e empurrados para baixo? É a lei da física. Como poderemos subir sem qualquer avião, helicóptero ou qualquer outro tipo de equipamento? Para que você tenha uma ideia, me permita usar uma ilustração. Muito fraca, é verdade, mas eu creio que pode nos ajudar. Pense na ressurreição de Lázaro. Já havia 4 dias que Lázaro estava morto, diz João capítulo 11. E o Senhor Jesus se colocou diante do túmulo de Lázaro. E havia uma multidão ali ao redor, inclusive as suas duas irmãs. O Senhor Jesus mandou que removessem a pedra. Mas repare que o Senhor Jesus não foi lá dentro do túmulo de Lázaro pegar Lázaro no colo e trazer para fora. E ele também não mandou que alguém fosse lá fazer isto. Ele mandou apenas que removessem a pedra, não que pegassem Lázaro e trouxessem para fora. E diante do túmulo de Lázaro, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus bradou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Mas repare a forma como ele saiu. E talvez isso vá parecer um pouco absurdo para alguns que estão aqui, mas você pode confirmar isto pela palavra de Deus. Repare que Lázaro não saiu andando do sepulcro. A Bíblia diz que Lázaro estava com seus pés enfaixados. Isso deixa claro que ele não poderia sair andando do sepulcro. Mas se ele estivesse com as mãos soltas, ele poderia ter desamarrado seus pés e sair andando. Mas diz a Bíblia que as suas mãos também estavam enfaixadas. Então não tinha como ele tirar as faixas de si. As suas mãos e os seus pés estavam enfaixados. Ele poderia ter saído pulando, já que não tinha como desatar as faixas. Mas diz a Bíblia que havia um lenço no seu rosto. Ele não tinha como ver para onde era a porta. E se ele tivesse saído pulando, correria sério risco de bater o rosto ou a cabeça em alguma dos lados daquele sepulcro. E, portanto, ele também não saiu pulando. Mas há uma outra coisa que eu queria que você reparasse, eu sei que isto vai parecer mais absurdo ainda. Eu creio que Lázaro não saiu vivo do sepulcro. Ele voltou à vida depois que já estava fora do sepulcro. Diz o nosso texto em João, capítulo 11, que e o que fora defunto saiu. Você vai reparar que as duas palavras que fora, dependendo da versão que você usa, está em itálico, indicando que elas foram acrescentadas ao texto. A tradução da atualizada é mais exata, pelo menos nesse contexto. A Bíblia literalmente diz: e o defunto saiu. Ele não saiu vivo, ele ainda era um defunto. Portanto, mesmo que Lázaro estivesse completamente solto, era impossível ele sair do sepulcro. Como então ele saiu, sendo que ninguém foi lá buscá-lo? Eu creio que Lázaro saiu flutuando do sepulcro. E foi isto que causou tanto espanto para as pessoas que estavam do lado de fora. Um morto saindo do sepulcro flutuando. Mas como isto foi possível? Olha de novo para João capítulo 11. Lá diz que o Senhor Jesus bradou com grande voz. Me permita fazer uma pergunta. Para que ele bradou com grande voz? Ele não poderia ter dito simplesmente numa voz normal: Lázaro, sai para fora. Por que dá um grande grito? Porque eu creio, como outros irmãos já explicaram, que há um poder na voz do Senhor Jesus, um poder fora do comum. E por isso ele gritou, para que exercesse o poder da sua voz e a sua voz pudesse trazer Lázaro para fora. Assim eu creio que acontecerá no arrebatamento. Olha de novo para 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16. O mesmo Senhor virá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Três sons distintos caracterizarão o arrebatamento. Nós ouviremos a voz do Senhor Jesus. E usando a energia da sua voz, ele nos atrairá para cima. Assim como atraiu o corpo de Lázaro para fora, ele nos atrairá para cima. Seremos arrebatados. Força exercida subitamente. A energia da sua voz nos levará para cima e encontraremos o Senhor nos ares. Mas rapidamente, além de pensar no mistério, e no modo do arrebatamento, repare também o motivo. Por que nós seremos arrebatados? Talvez você pergunte. Deus não poderia fazer como acontece hoje normalmente. Alguém crê no Senhor Jesus e ele vive algum tempo aqui neste mundo. Quando ele morre, ele vai encontrar o Senhor Jesus no céu. É isto que Paulo explicou em Filipenses capítulo 1. Tem o desejo de partir e estar com Cristo. Por que que nós seremos arrebatados se pela morte nós já vamos encontrar o Senhor Jesus? Então, qual é a finalidade, qual é o motivo do arrebatamento? Porque, como veremos no outro estudo, haverá um período extremamente difícil e doloroso aqui neste mundo. Um período que é chamado na Bíblia de tribulação e grande tribulação. E o Senhor Jesus não quer que os seus servos, que a igreja, participe deste período. Não quer que sofra este período. E nós seremos tirados daqui para não precisarmos sofrer nesses anos terríveis aqui neste mundo. É por isso que lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Seremos livres de participar da tribulação. Lembra da promessa feita à igreja em Filadélfia? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Nós seremos guardados, não no meio da tribulação. Não é que seremos preservados enquanto a tribulação acontece. Nós seremos literalmente tirados deste mundo para não precisar participar da tribulação. Esta é a promessa feita na palavra de Deus. Este é o motivo por que seremos arrebatados. E só para terminar, repare também a motivação. Diante de tudo isto, e muito mais que você pode pesquisar na palavra de Deus, o que que isso deve provocar em você e em mim? Em que isso deve mudar a nossa vida? Para responder esta pergunta, lembre-se da vida de Enoque, que é um dentre os únicos dois no Velho Testamento que foram levados para o céu sem passar pela morte. Hebreus capítulo 11, o versículo 5, falando a respeito de Enoque, diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A palavra trasladado ali quer dizer passar de um lugar para o outro. Enoque foi tirado da esfera deste mundo e levado vivo para a esfera do céu. Mas repare um detalhe que é dito ali a respeito de Enoque. Antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Enoque não esperou chegar ao céu para servir a Deus melhor e agradá-lo. Enoque agradou a Deus enquanto estava neste mundo. Se você olhar com bastante atenção para a genealogia apresentada em Gênesis capítulo 5, você vai reparar que Enoque viveu aqui neste mundo 365 anos. Ele não serviu a Deus durante todo este período. Ele serviu a Deus durante 300 anos. Quando ele tinha 65 anos, o filho dele nasceu, Matusalém. E o nome Matusalém quer dizer: quando ele morrer, virá. Mas o que viria quando Matusalém morresse? Quando Matusalém estava com 969 anos, morreu. E naquele ano veio o dilúvio, o juízo de Deus sobre toda a raça humana. Mas Enoque foi tirado deste mundo antes que o dilúvio acontecesse. Isto é uma bela ilustração do que acontecerá conosco e da motivação como devemos viver aqui. Antes que a tribulação comece, seremos tirados deste mundo. Mas quando Enoque entendeu que Deus faria aquilo, que Deus iria trazer um doloroso juízo sobre toda a raça humana, ele mudou completamente a vida dele. E diz Gênesis capítulo 5, versículos 21 e 22. Quando Enoque estava com 65 anos, gerou um filho. E viveu Enoque e andou Enoque com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. A partir do momento em que ele gerou o filho, com 65 anos de idade, ele começou a andar com Deus e nunca mais parou. Os próximos 3 séculos da vida dele foi andando na presença de Deus. E qual foi a impressão de Deus durante aqueles anos? Diz Hebreus capítulo 11 e o versículo 5. Antes da sua transladação, alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, falando de um período ainda depois do arrebatamento, ele disse, sabendo que estas coisas vão acontecer, ele diz, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Em outras palavras, sabendo que nós vamos ser arrebatados a qualquer momento, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a algumas décadas, mas sabendo que vai acontecer a qualquer momento, qual é a forma de vida que devemos viver aqui? Como devemos nos comportar neste mundo? Permita a Deus que nos comportemos tal qual Enoque. Antes da transladação, antes do arrebatamento, alcançar testemunho de agradar a Deus. Amém.